Estamos apresentando Salão Verde.
Uma boa notícia para o Cerrado brasileiro. A taxa anual de desmatamento do bioma caiu de 14 mil quilômetros quadrados por ano entre 2002 e 2008 para 7,6 mil quilômetros quadrados por ano entre 2008 e 2009. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a redução no ritmo de devastação do Cerrado tem entre suas causas a crise econômica de 2009 e o fortalecimento das medidas de combate ao desmatamento na região nos últimos anos.
Mas a boa notícia não significa que o nível de alerta deva ser baixado. O Cerrado ainda é um dos biomas mais ameaçados do país. De acordo com o Ministério, 48% da cobertura original da região já foram desmatados, quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Entre 2008 e 2009, o Maranhão foi o estado campeão do desmatamento no Cerrado.
O Maranhão também está entre os campeões do desmatamento da Amazônia. Levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, na última semana, indica que no primeiro bimestre do ano, o estado aparece como o segundo que mais desmatou a floresta. O primeiro lugar ficou com o Mato Grosso e o terceiro com o Pará.
Em janeiro e fevereiro, pelo menos 19 quilômetros quadrados da Amazônia foram derrubados. Durante esse período chuvoso, a floresta fica bastante coberta por nuvens, o que prejudica o monitoramento pelos satélites do INPE. Por isso, os dados mensais do sistema DETER não servem como retrato fiel do desmatamento, mas sim como um alerta para que os órgãos de fiscalização possam combater o corte da floresta.
E por falar em combate ao desmatamento, o governo brasileiro, em conjunto com entidades da sociedade civil organizada, trabalha para transformar em lei a Estratégia Nacional de Cumprimento das Metas de Biodiversidade estabelecidas durante a Conferência da ONU sobre Diversidade Biológica no ano passado em Nagoya, no Japão.
A construção do Plano Brasileiro de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade até 2020 foi lançada na última semana. A Ana conversou sobre o assunto com Cláudio Maré, superintendente de conservação do WWF Brasil, uma das entidades envolvidas com a elaboração do projeto de lei. Vamos ouvir.
Cláudio, existe um prazo ao grupo de organizações não governamentais e o mesmo governo estão trabalhando com algum prazo para apresentar esse projeto ao Congresso?
Olha, os governos aprovaram esse plano estratégico até 2020, no final de 2010. Em 2012, na próxima Conferência Mundial da Biodiversidade, os governos devem discutir e decidir o financiamento desse plano. Então, nós entendemos que, muito antes da conferência, no início de 2012, o Brasil tem que ter feito as suas contas. O Brasil tem que ter o seu Plano Nacional de Biodiversidade para atingir as metas a 2020, e fazer o cálculo de quanto isso vai custar, e mais do que isso, o Brasil já não é mais um país pobre. O Brasil não pode viver dependendo da doação estrangeira. Então, o Brasil tem que ter o seu plano, fazer as contas quanto isso vai custar, e ter a sua proposta de quanto o Brasil mesmo vai investir para que, eventualmente, outros governos, outros países possam querer colaborar com o Brasil. Gostaríamos que todos os países do mundo fizessem o mesmo processo. Dessa forma, durante o ano de 2012, nós teríamos condições de negociar as decisões que vão ser tomadas no final do ano de 2012, na próxima conferência, que será na Índia. E que o Brasil, na verdade, está fazendo, ele está estimulando aos outros países que façam o mesmo.
Agora, Cláudio, esse tipo de discussão aqui no Congresso, um Congresso que a gente está vendo bastante dificuldade de se construir um acordo, por exemplo, sobre o novo Código Florestal, ou mesmo com o governo, o governo brasileiro, que em relação, por exemplo, à questão de repartição de benefícios, que está lá parado aquele projeto na Casa Civil que poderia modernizar a legislação. Como é que chega, então, um projeto como esse aqui no Congresso? A clima será para se aprovar isso rapidamente?
Nós esperamos que sim, por alguns motivos. Em primeiro lugar, esperamos ter aí pelo menos uns 6 meses para o debate do Congresso Nacional. Evidentemente que isso é um tempo relativamente limitado para processos usuais de legislações que às vezes tomam muitos anos e até décadas, mas o projeto de lei, ele não pretende ter outra coisa a não ser o reconhecimento brasileiro do que o Brasil já decidiu através dos seus representantes na Conferência Mundial da Biodiversidade. Então, é uma espécie de ratificação do que foi decidido em nível global. Então, nós esperamos que o Brasil não dê um mau exemplo para o mundo, dizendo que o seu Congresso Nacional não assume os acordos que os representantes nas convenções tomam e que o Brasil não respeita o multilateralismo e que não vai implementar acordos que foram firmados entre 194 nações. O segundo motivo é porque nós achamos que a sociedade brasileira está amadurecendo, está evoluindo, e eu acho que o Congresso Nacional e os nossos parlamentares seguem essa tendência de evolução junto com a sociedade. Desde 2007, o Brasil alertou para o problema das mudanças climáticas. Temos agora movimentos que saem de todos os rincões, de todos os lados, de todos os setores econômicos e grupos sociais, discutindo a importância de nos engajarmos nas mudanças climáticas. Acreditamos que esta é a década da biodiversidade. No caso brasileiro, mudanças climáticas e biodiversidade andam mão na mão, porque a nossa maior emissão provém do desmatamento e da degradação dos ecossistemas. E a nossa melhor estratégia de adaptação às mudanças climáticas é aquela baseada nos ecossistemas. Portanto, eu imagino que quando a gente traça uma meta de longo prazo, onde a gente pode ter os setores da sociedade evoluindo, se organizando, se preparando, nós temos tempo suficiente para atingir essas metas que são de importância global, mas que podem colocar o Brasil como uma das lideranças do mundo no momento da economia verde, do desenvolvimento verde. Ou seja, o Brasil deveria ser o primeiro da fila no modelo de desenvolvimento do século XXI. E eu imagino que os parlamentares vão querer olhar para o futuro nesse sentido de defender o melhor para o nosso Brasil. E não que a gente continue lutando pelo quinto ou décimo lugar no modelo econômico do século passado, que é aquele que degrada os recursos naturais, e essa degradação traz como consequência a degradação das condições sociais, o problema das enchentes, dos deslizamentos, das mortes, ou da falta de sobrevivência das comunidades locais, ou o que é talvez pior ainda, é jogar fora essa riqueza natural que pode ser a base de um desenvolvimento, novo modelo de desenvolvimento, que só o Brasil pode ter.
Tá ok, Cláudio. Olha, muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho para vocês nesses próximos meses em que o plano vai estar sendo definido.
Eu que agradeço a oportunidade e contamos com mais diálogos para frente, porque vamos depender muito do Congresso Nacional para levar à frente esse plano.
Uma redução recorde nos níveis de ozônio no Ártico acendeu luz amarela sobre os riscos que o evento pode trazer para a vida na Terra. Saiba por quê na matéria de Lê da Letra da Rádio ONU.
A Organização Meteorológica Mundial, AMM, afirmou que a perda de ozônio no Ártico atingiu a taxa recorde de 40% desde o início do inverno na região até o final de março. O máximo já registrado era de 30% durante toda a estação de frio. A redução se deve à combinação de temperaturas baixas na estratosfera com a persistência de substâncias químicas industriais que destroem o gás. O secretário-geral da OMM, Michel Jarrot, disse que o Ártico continua vulnerável à perda de ozônio devido à atividade humana e que é preciso ficar atento à situação da região nos próximos anos. A camada de ozônio é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Nos seres humanos, níveis elevados de exposição a esses raios podem causar câncer de pele, catarata e danos ao sistema imunológico. Algumas plantações e vida marinha também sofrem alterações adversas. Graças ao Protocolo de Montreal, a camada de ozônio deve retornar até 2040 ao seu estado anterior a 1980. Já os níveis de ozônio na Antártida durante a primavera devem se recuperar entre 2045 e 2060. O Ártico deve fazer o mesmo uma ou duas décadas mais cedo que o Polo Sul. A destruição do ozônio acontece nas regiões polares sempre que as temperaturas ficam abaixo de 78 graus Celsius negativos. Na Antártida, esse fenômeno ocorre anualmente e ficou conhecido como o buraco da camada de ozônio. Já no Ártico, a ocorrência depende da variação térmica, mas pode oferecer mais riscos por estar mais próxima a regiões habitadas. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
O
derretimento do gelo do Ártico também é motivo de preocupação entre os pesquisadores. Em entrevista a um jornal alemão, o biólogo marinho espanhol e especialista na região, Carlos Duarte, alertou que o Ártico controla as mais importantes correntes marítimas da Terra. Disse ainda que o gelo derretido no local modifica a temperatura e o nível de salinidade do mar e que o Ártico armazena uma enorme quantidade de gases estufa.
Segundo Duarte, um aumento da temperatura da água pode, de súbito, liberar grandes quantidades de metano congeladas no solo marinho sob o Ártico. Se isso acontecer, o pesquisador alerta que pode ser liberado em poucos anos um índice de gases poluentes 5 vezes maior do que o lançado nos últimos 150 anos.
Duarte e outros cientistas ouvidos pelo jornal alemão Deutsche Welle cobraram ações políticas urgentes para reduzir as emissões de CO2 e combater o aquecimento global.
Dica da semana.
O Pantanal é um dos lugares preferidos dos adeptos do turismo de observação de pássaros no Brasil. O Cerrado também reúne uma rica variedade de espécies de aves, inclusive nas cidades como Brasília. Pois agora, quem se interessa pelo chamado birdwatching nessas duas regiões, acaba de ganhar mais uma ferramenta para ajudar na identificação dos bichinhos.
Com ilustrações coloridas de mais de 740 espécies, como a arara azul, o tuiuiú e a tesourinha, o guia Aves do Brasil, Pantanal e Cerrado também traz uma série de textos explicativos sobre as aves, sua distribuição pelas regiões brasileiras, as características da paisagem onde vivem e se o pássaro está ameaçado ou não de extinção.
O guia, segundo uma das autoras, Marta Argel, tem como foco não apenas o público especializado, mas todo aquele interessado em observar pássaros.
A gente já sabe que ele vai ser muito usado pelos profissionais, por biólogos, pessoas que trabalham em áreas de conservação. Mas o principal objetivo é atingir as pessoas que gostam de olhar aves, que são observadoras de aves, né? O que é chamado de bird watcher. E é um livro para qualquer idade, né? Então, desde crianças que desde pequena gostam de ver as aves, né? Os passarinhos que existem na cidade, nas fazendas, até as pessoas de mais idade que gostam, inclusive, de colocar comida para os bichinhos, né, para as aves, e observam até da própria janela de sua casa, né?
O guia é fruto de uma parceria entre a editora Horizonte e a organização WCS, Wildlife Conservation Society. Aqui no Brasil, inclusive, a publicação recebeu o patrocínio da WCS e, por isso, é vendida a um valor mais barato do que o cobrado para a versão em inglês. Em média, o livro está saindo a R$ 44.
O Guia Aves do Brasil, Pantanal e Cerrado é o primeiro de uma série. Outras publicações ilustradas devem ser lançadas sobre os demais biomas brasileiros.
Então, com essa dica de um livro que serve para toda a família, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado por Ana Raquel Macedo e apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, Lena Araújo e Cristiane Baker, com trabalhos técnicos de Jairo Santos e Rodrigo Santos. A coordenação é de Apri Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.